Agora são 10 horas e 33 minutos, terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. E nós começamos a edição de hoje com uma informação quente, beirando 50 graus de temperatura. Essa foi a sensação térmica sentida pelos moradores de Guaíra lá nos últimos dias. Daqui a pouco a gente vai trazer esses detalhes com a Cristina Pinheiro, lá da CBN Cascavel. Foz do Iguaçu também não ficou para trás. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto por aqui. Antes, nós vamos a Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Ponta Grossa que implantou um espaço exclusivo para atendimento de pessoas com sintomas gripais. A procura foi grande já no primeiro dia. Quem tem as informações para a gente é a Gisele Vardani, lá da CBN Ponta Grossa. Gisele, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, por conta do aumento da procura de pacientes com sintomas respiratórios nas estruturas da saúde pública aqui de Ponta Grossa, a Fundação Municipal de Saúde centralizou o atendimento a estes pacientes com sintomas gripais leves em um único ponto, um ginásio de esportes, o ginásio de esportes Oscar Pereira, aqui no centro de Ponta Grossa, que está sendo chamado de gripário. Começou a funcionar ontem e já houve registro de filas durante todo o dia. O local deve ser mantido pelos próximos 2 meses, segundo a previsão da Prefeitura. Neste local, é realizado acolhimento, testagem rápida, medicação e recomendação de isolamento dos casos suspeitos e confirmados, desafogando as demais estruturas de atendimento, como as duas UPAs e as unidades básicas de saúde. Para manter a estrutura de atendimento no gripário e por conta do número de profissionais de saúde afastados, a Prefeitura suspendeu atendimento em pelo menos 17 unidades básicas de saúde. As unidades que permanecerem abertas atenderão grávidas, crianças, vacinação, entrega de medicamentos, renovação de receitas e ainda orientação à comunidade sobre os outros atendimentos. Atendimentos eletivos poderão ser cancelados, segundo o município. Foi a forma que a prefeitura encontrou para reorganizar o sistema de saúde diante do aumento do número de casos de gripe e também da Covid-19, ainda mais com a confirmação de que a maioria dos casos da Covid registrados já são da variante Ômicron aqui na cidade, segundo já confirmou a Universidade Estadual de Ponta Grossa. E por falar em Universidade Estadual de Ponta Grossa, por conta do aumento no número de casos da Covid-19 aqui na cidade, a UEPG rediscute hoje o retorno às aulas presenciais, que já estava marcado para o dia 7 de fevereiro. A UEPG já havia anunciado a exigência do passaporte de vacinação para acadêmicos e professores e hoje, então, a Comissão de Planejamento e Discussão dos Protocolos de Biossegurança da instituição definiu essa nova reunião para a reavaliação do perfil epidemiológico do município. E, então, devem ser definidas no decorrer do dia novas deliberações por parte da comissão, que deve impactar no ano letivo de mais de 10.800 acadêmicos de graduação e pós-graduação da instituição. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações. E a gente segue aqui o nosso noticiário da Covid-19, da vacinação, porque em Maringá, a Secretaria Municipal da Saúde decidiu dar continuidade à vacinação das crianças com doses da Coronavac. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. É isso mesmo. Maringá agora está vacinando crianças com doses da Coronavac. Ontem, logo pela manhã, as doses pediátricas da Pfizer acabaram, foram todas aplicadas. E à tarde, a Secretaria de Saúde decidiu continuar a vacinação em crianças com doses da Coronavac. A liberação por parte da Anvisa para esse público havia sido feita na semana passada, né, para crianças com mais de 6 anos. Então, a imunização em crianças aqui em Maringá continua com doses da Coronavac. E fica desse jeito, Luciana, para crianças de 8 a 11 anos sem comorbidades e crianças de 6 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Para crianças de 5 anos, é necessário aguardar a chegada de um novo lote de vacinas pediátricas da Pfizer para continuar a imunização. A vacinação em crianças aqui em Maringá está ocorrendo em 2 escolas e em 2 CMEs. E, Luciano, só um outro assunto, né, que nós trouxemos ontem aqui no CBN Paraná. A UEM votou o pedido dos alunos ontem para a retomada das aulas presenciais na universidade e o resultado foi favorável. Por 112 votos a 22, com uma abstenção, a UEM decidiu que vai voltar às aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira, dia 31, para todos os alunos de todas as graduações. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Ela que trouxe por último essa informação, então, da decisão da UEM, mas também falou sobre a continuidade da vacinação das crianças lá em Maringá com doses da Coronavac. E Curitiba também já vacina suas crianças com doses da Coronavac. A Secretaria Municipal da Saúde faz hoje a repescagem da vacinação para crianças e adolescentes nascidos até 31 de dezembro de 2011 com os imunizantes. A convocação é para oportunizar que as crianças e adolescentes que já foram convocados e não puderam comparecer na data da aplicação coloquem a situação vacinal em dia e essas doses, então, serão da Coronavac também. Após a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Ministério da Saúde incluiu, então, na última sexta, né, a Coronavac na campanha de vacinação contra a Covid para a faixa etária de 6 a 17 anos, com a orientação, porém, de que não seja aplicada em imunocomprometidos. A gente vai agora a Londrina, que espera a liberação do Ministério da Saúde ainda para começar a vacinar as crianças com a Coronavac, a cidade que liberou o agendamento para a quarta dose da vacina para imunossuprimidos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Lucian, bom dia a todos. É isso mesmo, ainda não liberou a vacinação das crianças com a Coronavac. Inclusive, a Secretaria de Saúde informou que a procura está baixa pela vacinação contra a Covid em crianças. Segundo a Secretaria, há 16 mil crianças de 5 a 11 anos que estão cadastradas para receber as doses aqui na cidade. Desse total, cerca de 13% buscaram pela vacina. A estimativa da Prefeitura é que esse público infantil seja composto por 40 mil crianças. Então, a realidade reflete uma procura muito pequena pelas doses. Atualmente, o município está vacinando as crianças com mais de 10 anos e com a Pfizer pediátrica. Os pais e responsáveis podem agendar a vacinação pela internet. Segundo a Secretaria Municipal, a Londrina aguarda, então, o envio de doses da Coronavac para, então, começar a agendar esse atendimento. Essa data não está prevista. E a Secretaria de Saúde liberou agora o agendamento para que as pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos recebam a quarta dose da vacina. A partir de hoje, quem recebeu a terceira dose há 120 dias ou mais, tem mais de 18 anos e possui um alto grau de imunossupressão, deve acessar o portal da Prefeitura e fazer o agendamento. Se enquadram nesses critérios de alto grau de imunossupressão pessoas com imunodeficiência primária grave, que fazem hemodiálise, em tratamento quimioterápico para câncer, pacientes com doenças autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias e as pessoas que vivem com HIV/AIDS, paciente também em uso de doses altas de corticoide. Lucian.
Muito obrigado pelas informações e da vacinação, Cláudia. A gente vai para aviação. É, a Azul inicia nesta semana a operação para 10 novos destinos no Paraná que serão conectados a Curitiba. Entre estes destinos está a União da Vitória. E é para lá que a gente vai conversar com a Jaqueline Castaldão. Está de volta, hein, Jaque? Como é que está a situação por aí? Você que está no aeroporto da cidade, fiquei sabendo. Bom dia.
Daqui a pouco. Olá, a gente... Luciano,
agora sim,
dia,
Jaqueline, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Bastante vento por aqui, viu, no amanhecer desta terça-feira. E às 14 horas de hoje deve chegar aqui no Aeroporto Municipal de União da Vitória o primeiro voo desta nova fase do programa Voe Paraná. Lembrando que ele começou lá em 2019, precisou ser parado, né, durante a pandemia. Naquela época, inclusive, União da Vitória, né, era o destino da maioria das passagens comercializadas aqui para o interior do Paraná. Então, a partir de hoje, 25 de janeiro, serão 3 viagens semanais, terças, quintas e domingos, A intenção do programa é aproximar o interior do Paraná com a capital do estado, né? Fazendo segmentar ainda mais a aviação para o interior, fomentando a economia aqui do Paraná. Além de União da Vitória, outros destinos também começam a ser implantados ou já começaram nesses últimos dias. A expectativa é grande aqui para o município de União da Vitória e para toda a região com o reinício do Voe Paraná. Diretamente hoje do aeroporto para o CBN Paraná. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Jaqueline, pelas informações e por ela estar no aeroporto, que fica numa área mais isolada lá, né, do município de União da Vitória. A gente teve problemas aí com a conexão, mas conseguimos entender o recado passado aí pela Jaqueline Castaldão. Então, são 10 novos destinos aqui para o Paraná, que serão conectados a Curitiba. Entre estes destinos está União da Vitória. E agora sim, eu havia quase chamado ela no início do CBN Paraná, mas agora a gente fala em definitivo com a Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, sobre as temperaturas altas aí na região. Olha só, 50 graus foi a sensação térmica sentida pelos moradores de Guaíra nos últimos dias. Foz do Iguaçu não fica atrás não, né, Cris? A cidade já está sendo chamada de Forno do Iguaçu ou Foz a Pururuca. Cristina Pinheiro, que calorão é esse? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Realmente calor de matar, Luciano. Lá em Foz, o pessoal faz essa brincadeira mesmo já há alguns anos aí, chamando de Forno do Iguaçu ou Foz a Pururuca, mas esse ano está mais forte o calor ainda. Por exemplo, neste fim de semana, a temperatura lá na fronteira foi de média de 38, 39 graus, com sensação térmica passando dos 43 graus. Justamente lá para ficar perto na fronteira ali com o Paraguai também, perto do rio Paraná. Então a sensação térmica, o bafo ali, a sensação de calor abafado é muito maior. E no sábado e no domingo teve registro de recordes históricos de temperaturas máximas em todo o estado do Paraná. Luciana, em Curitiba vocês devem ter percebido também, foi registrado um recorde no domingo com 33 graus. Não chega nem perto aqui, né, da nossa região aqui. Mas a temperatura mais alta aí em Curitiba foi registrada desde setembro de 2020. Ainda no domingo, aqui na região oeste, em São Miguel do Iguaçu, também chegou-se a valores históricos aí, com 40 graus, foi registrado no ano passado. Em Luanda, na região noroeste, fez 41 graus no sábado. O calor vai se mantendo aí até a quinta-feira, quando uma atuação de uma frente fria é esperado no estado, segundo o CIMEPAR. Eu conversei com alguns meteorologistas e eles me disseram que a previsão inicial, pelo menos é uma previsão, não dá para dizer que é uma precisão. Então, a previsão inicial que na próxima quinta-feira, então, chegue uma frente fria no estado, e vai derrubar um pouco as temperaturas, mas não vai ter uma queda acentuada, não. Mas, por enquanto, então, essa semana, o início dessa semana vai seguindo quente. Na segunda-feira, como você falou, Lúcia, Paraná teve mais um dia quente em diversas cidades do estado, onde os termômetros se aproximaram dos 40 graus durante a tarde. A temperatura mais alta, de acordo com o CIMEPAR, aconteceu, como você disse, lá na estação de Guaíra, na região oeste, aí teve um registro de 41,3 graus. Mas, de acordo com o meteorologista que nós conversamos, a sensação térmica chegou a 51 graus no município, que é assim como Foz do Iguaçu, que eu já falei, faz fronteira com o Paraguai, às margens lá do Rio Paraná. O registro dessa segunda-feira é o maior do histórico desde o início da operação da estação do CIMEPAR em agosto de 97, em Guaíra. Outra cidade que também teve maior temperatura dos últimos 20 anos foi Pato Branco, na região sudoeste, que registrou ontem 37 graus. Aqui em Cascavel, a média tem sido de 32, 33 graus e a máxima prevista para hoje é de 36 graus. Haja condicionador de ar, hein? Haja ventilador. Aliás, ventilador, aí o pessoal brinca que não resolve, porque o ventilador sobe aquele vento quente, então não resolve muito não, Luciano.
É, Cris, obrigado pelas informações. O consumo alto de energia elétrica por todo o estado, né? As pessoas estão investindo no ar-condicionado, instalando nas suas residências, porque de fato está difícil. Você citou Curitiba, né, Cris? Curitiba teve, então, 33 graus, de fato, registrados no último domingo. E nesse próximo domingo, a máxima não vai passar dos 19, a gente vai ter mínima de 16 por aqui. Essa chuva que vai cair aí no interior vai cair na capital também a partir de amanhã. Aos poucos, essas temperaturas aqui na capital máximas, né, vão diminuindo. Por exemplo, na quinta-feira a máxima prevista ainda é de 28 graus para Curitiba. Já na sexta-feira cai para 19 e aí vai caindo um pouquinho. Chega a 17 no sábado, a temperatura máxima, né? Isso que eu estou falando é temperatura máxima. Então, nessa semana a gente deve ter essa mudança ocasionada pela chuva na capital, também no interior do estado, para dar uma aliviada nesse calorão todo. Eu gosto de calor, mas quando eu estou de férias. 10 horas 49 minutos e assim a gente encerra o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.